AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União.
Olá, está no ar o programa AGU Brasil. Eu sou Jaqueline Santos e a partir de agora você acompanha os destaques da Advocacia Geral da União. Acordos celebrados pela AGU garantem posse de terras à maior comunidade quilombola do Brasil.
Conciliação prevê desapropriação de duas fazendas no estado de Goiás e viabiliza encerramento de discussão judicial iniciada em 2014.
E você ainda vai ouvir...
Você sabe quem pode ser classificado como empresário? A AGU explica.
Siga as redes sociais da Advocacia Geral no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. E acompanhe também as notícias no portal gov.br/AGU. Acordos celebrados pela AGU garantem posse de terras à maior comunidade quilombola do Brasil. O repórter Tássio Ponce de Leon tem os detalhes.
Dois acordos celebrados pela AGU garantiram ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a posse imediata de duas fazendas localizadas no maior território quilombola do Brasil, pertencente à comunidade Kalunga, no estado de Goiás. A conciliação vai permitir o encerramento de uma discussão judicial iniciada em 2014. Naquela época, a AGU, na representação do INCRA, ingressou com duas ações de desapropriação para regularizar a área, que possui quase 9 hectares. Embora tenha inicialmente atendido aos pedidos da autarquia, o juiz de primeiro grau acabou extinguindo os processos, pois entendeu que os decretos que autorizavam a expropriação dos imóveis eram de 2009, tendo havido o suposto curso do prazo decadencial. Diante disso, a AGU interpôs recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sustentando que o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que deve ser reconhecida às comunidades quilombolas a propriedade definitiva de suas terras, não se aplicando os prazos legais. Antes que a apelação fosse julgada, o TRF1 designou duas audiências de conciliação, que resultaram na celebração dos acordos. O procurador federal Lúcio Horta, integrante da equipe de matéria fundiária, desapropriações e indígena das Procuradorias Regionais Federais da 1ª e 6ª Regiões, explica a importância da atuação da AGU no caso.
A comunidade Kalunga, que é a comunidade quilombola de maior dimensão no Brasil e que padece com esse problema de muita indefinição possessória e dominial. E por meio dessas duas ações, o INCRA conseguiu regularizar pelo menos parte do território Kalunga.
O primeiro acordo foi mais amplo e já definiu a transferência das terras para o INCRA, tendo as partes concordado com os valores da indenização depositada em juízo. No segundo, ficou acertada a realização de uma perícia judicial a fim de definir a extensão e os limites da área desapropriada para então ser fixado o preço a ser pago pelas terras. Tão logo finalizados os procedimentos definidos em lei, será feita a titulação dos imóveis em favor da comunidade Kalunga. Da AGU, Tássio Ponce de Leão.
Você sabe quem pode ser classificado como empresário? O procurador federal Melquisedeque Soares explica pra gente.
Vimos aqui no AGU Explica que o direito comercial foi substituído pelo direito empresarial. E que, portanto, a teoria dos atos de comércio foi substituída pela teoria dos atos de empresa. O direito empresarial tem sua teoria geral tratada no livro 2º do Código Civil de 2002, chamado Direito da Empresa. Dentro dessa teoria geral, o primeiro conceito que surge é o de empresário, sobre o qual gira todo o direito empresarial. O conceito de empresário vem disposto no artigo 966 do Código Civil de 2002, que o define como aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. A primeira expressão que deve ser chamada atenção é o profissionalmente. Ou seja, só poderá ser classificado como empresário aquele que exerce atividade econômica de modo habitual. Dizer que exerce atividade de modo profissional é o mesmo que dizer que essa atividade não é esporádica ou casual. Imagine a seguinte situação. João, que é médico, deseja vender o seu carro para comprar um carro novo. Ele não pode ser classificado como empresário, pois essa atividade não é exercida com profissionalismo, não é exercida com habitualidade, mas sim de modo casual e esporádico. Já Maria, que é dona de uma concessionária e vive do lucro dessa atividade, pode sim ser classificada como empresária. A segunda expressão importante no conceito de empresário é justamente a atividade econômica organizada. No exemplo que demos, tanto João quanto Maria exercem uma atividade econômica, a venda de carro. Mas além da habitualidade, há mais uma diferença nesse caso hipotético. É que na venda realizada por Maria, a atividade econômica exercida é também organizada. A atividade econômica será organizada quando o empresário organiza os meios de produção, ou seja, o capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. Por fim, o artigo 966 do Código Civil exige que, para ser classificado como empresário, a atividade econômica deve ser voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. Atenção à diferença de conceitos. A pessoa que exerce a atividade econômica é chamada de empresário, já a atividade que é exercida é chamada de empresa. Por fim, o estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário utiliza para o exercício da empresa. Ah, no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, existe uma exceção, mas que veremos em um próximo episódio. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica.
O AGU Brasil fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias e o trabalho da instituição no portal gov.br/AGU e em nossas redes sociais. O programa é produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação da Advocacia Geral da União. Tem apresentação de Jaqueline Santos, edição de Larissa Graciano e trabalhos técnicos de André Menezes. Acesse também o nosso perfil no Spotify. É só procurar por Advocacia Geral da União. Sugestões de pauta ou comentários podem ser enviados no e-mail pautas@agu.gov.br. E até mais!
AGU Brasil, os destaques da Advocacia Geral da União.